Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP, muito boa tarde. Hoje estamos iniciando mais um programa Ambiente ao Meio com a presença da promotora Sandra Akemi Shimada Kishi. Ela fará todas as necessárias correções e chamar promotora pública alguém que é procuradora. Mas para nós é tudo a mesma coisa, viu, Sandra? É todo mundo que integra o Ministério Público, seja federal, seja estadual. Então, para a gente muda um pouco as plaquinhas, mas para nós são todos integrantes de uma importantíssima instituição chamada Promotoria Pública, Ministério Público, seja ele federal ou estadual. Portanto, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em conversar conosco. E gostaria que você, para iniciar, comentasse um pouco conosco sobre a sua trajetória profissional. Mais uma vez, muito obrigado.
Boa tarde a todos, prezados Marcelo de Souza, José Marcelino, uma satisfação estar aqui com vocês, agradeço muitíssimo a oportunidade aqui na Rádio USP para essa conversa hoje em que você nos pede, caro Marcelo, uma apresentação, né? Bom, difícil falar de nós mesmos sempre, né? Mas vou começar com o básico, né? Sou procuradora regional da República em São Paulo, sou vice-presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, também sou coordenadora geral do projeto Conexão Água, que é um projeto de, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, né? Mas só para resumir, é um projeto de governança colaborativa para objetivos comuns, e o nome Conexão Água é um nome fantasia, né? Um nome fantasia porque a água é vida, transpassa tudo. Então, nós temos, na verdade, uma agenda dentro do Conexão Água que corresponde à agenda dos ODSs, né? Mas para voltar um pouquinho mais, para falar um pouco do nosso trabalho, bem, estou no Ministério Público Federal desde 1995 e desde então assumindo aquele papel honroso de Ministério Público na defesa do meio ambiente, da água, da qualidade de água para todos. O Ministério Público, ele tem um objetivo estratégico e esse objetivo estratégico está na Constituição Federal. Me permitam só falar um pouquinho de Ministério Público, porque eu, enfim, né, aqui estamos falando com um público de todas as áreas, né, interciências. Então, gostaria só de frisar que o Ministério Público brasileiro, ele é único no sentido das atribuições que a Constituição conferiu, porque deu para ele, lá no capítulo da ordem econômica, na verdade, a atribuição de uma independência funcional que está ligado mais a uma independência para a busca da justiça socioambiental. E, enquanto agente político, o membro do Ministério Público no Brasil, e nós somos já lá um pouco mais de 13 mil membros de Ministério Público no Brasil todo, dentre o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos do Estado, cumprindo a função dessa independência como agente político, que tem o tom, na verdade, de uma independência não dentro do processo, propriamente dito, mas de uma independência no processo político. Então, isso é muito importante para entender o que é o Ministério Público dentro dessa função objetiva, estratégica, e aqui no nosso caso, resolutiva, porque nós estamos falando aqui enquanto coordenadora do Conexão Água, né, de busca de soluções estratégicas com apoio da sociedade e amplo apoio institucional para cumprir essa governança colaborativa com controle social, principalmente para a busca dessa independência no processo político e para a justiça social com dignidade socioambiental. Então, o projeto Conexão Água, olha, Marcelo, vamos combinar aqui que você me interrompe, por favor, porque senão eu ligo aqui e vou em frente, tá?
Fique à vontade, Sandra. Apenas quero destacar o nosso respeito e, fundamentalmente, por aquilo que você disse, da importância do Ministério Público ser autônomo, ou seja, ele não é atrelado ao Poder Judiciário, não é atrelado ao Poder Executivo, Legislativo, nada. Ele tem uma necessária autonomia de atuação. Só acho que eu queria frisar aos nossos ouvintes e a importância disso. Pode continuar.
Então, gostaria de falar, enaltecendo a nossa colaboração junto ao Conselho Nacional do Ministério Público na Comissão de Meio Ambiente e o fato de termos sido reconhecidos por esse, que nós carinhosamente chamamos de conselhão, né, porque paira, digamos, acima de todos os ministérios públicos no Brasil. Então, fomos reconhecidos e premiados, né? O projeto Conexão Água foi um dos premiados no Prêmio CNMP 2020. Né? Então, é importante isso porque colaborar com o Conselho Nacional do Ministério Público significa ajudar a traçar diretrizes naquela função, atribuição institucional primordial de defesa, não do interesse primário do Estado, mas do interesse público da sociedade, que é bem diferente, né? Porque não necessariamente tudo aquilo que o Estado promove vem ao encontro de benefícios da sociedade em geral. Então, é uma luta desenvolvida com bastante autonomia, independência. Os membros do Ministério Público olham para a questão da existência digna e assim buscam pautar toda a sua atribuição. Eu gostaria de falar um pouco sobre como o Conexão Água, esse nosso projeto, na proposta de construção de uma governança colaborativa com viés de uma metodologia resolutiva, busca atingir as metas e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós contamos com a integração colaborativa de membros e representantes de todos os setores da sociedade, não só juízes, promotores, procuradores, defensorias, advogados, mas não só da área jurídica, mas de gestores públicos e privados, de órgãos de controle e de órgãos de gestão também. Então, nós temos controladorias, tribunais de contas, Banco Central, CVM e, lógico, a academia e o terceiro setor, que sempre foram os nossos parceiros usuais, né, nas nossas lutas em defesa dos interesses públicos. E aí trabalhamos nas áreas de meio ambiente, água, saúde, saneamento, enfim, diversos indicadores sociais para podermos articular bem e interagirmos em boas práticas. Então, essa metodologia resolutiva do Conexão Água é que colaborou para a construção resolutiva intersetorial de uma ferramenta, que é o Água Boa de Beber, que nós relançamos até um vídeo promocional do Água Boa de Beber na semana passada, no Dia Mundial da Terra, em inglês, inclusive, para poder levar ao consumidor e aos governos mundiais o alerta necessário para a preservação desse bem essencial para a vida, que é a água, né? A água de qualidade que suplanta a noção ou parâmetro de potabilidade. Na verdade, falar sobre água em termos jurídicos é falar sobre água segura. E a água segura não é só aquela água que está dentro de limites e parâmetros que a lei colocou. Porque há diversos fatores que precisam ser levados em consideração junto de estudo. Por exemplo, a tratabilidade. A tratabilidade, ela muitas vezes não dá conta, ou quase sempre, né, infelizmente, não dá conta de conter os contaminantes emergentes, como, por exemplo, agrotóxicos, disruptores endócrinos, hormônios, enfim, muito presentes nas águas de cidades populosas. Então, esses emergentes contaminantes acabam, embora não estando na lei nacional de potabilidade enquanto parâmetro, estão presentes na nossa água. E, infelizmente, os sistemas de tratamento não são capazes de amortizar esses contaminantes. E também há um necessário olhar para a efetividade desses sistemas de tratamento, sem olhar, na verdade, para princípios de conservação e de preservação que estão ligados a um verdadeiro plano hidrológico de segurança da água e que envolve o quê? Barreiras que nós chamamos de barreiras múltiplas ou barreiras sentinelas, que começam lá nos cursos d'água, começam na floresta, começam no uso adequado do solo. Então, começa, na verdade, em outros indicadores de qualidade que vão influenciar diretamente na condição qualitativa das nossas águas. E essa ferramenta, água boa de beber, ela veio para facilitar a sociedade na consulta e no controle justamente desses padrões que a análise de qualidade da água e a tratabilidade não conseguem alcançar. Então, nós chamamos de uma ferramenta de monitoramento socioeducativo da água, porque além de ter acesso a dados públicos, dados abertos e, portanto, dados, porque são oficiais, dados confiáveis, a ferramenta dá a oportunidade da sociedade facilmente clicar no seu celular ou do seu computador e ter acesso por ponto de monitoramento no seu município ou qualquer município ou local de escolha e verificar o que tem nessa água, o que realmente, independentemente de obedecer a parâmetros e limites, o que há nessa água de beber e se ela é boa e se ela é para todos, atingindo, na verdade, né, ou pelo menos criando oportunidades de monitorar a universalização do saneamento. Se uma coisa que a pandemia nos mostrou é, na verdade, a realidade da vacina que nós temos, a mais efetiva, que é a água de qualidade. O que seria de nós essa pandemia se não fosse a água para higienização, se não fosse a água para garantir a segurança alimentar e a saúde enquanto proteção da nossa imunidade? Precisamos da água boa mais do que nunca, né? A pandemia escancarou essa mudança de cultura de segurança em cima do que realmente deve ter o seu devido valor. E, Marcelo, a impressão minha ou você queria me perguntar alguma coisa, por favor?
Sim, muito obrigado, né, pela sua explanação do projeto, mas há alguns pontos que eu gostaria, se possível, que você destacasse, né? Tanto ele é um projeto chamado Conexão Água, com muitas vertentes, mas ele tem um objeto principal, muito claro. Eu queria que você falasse do grande objetivo do projeto Água, em primeiro lugar, e depois complementar como é que o público, como é que a sociedade pode utilizar esse projeto Água, ou seja, como é que ela utiliza isso no cotidiano, na captura, né, na obtenção de informações. Qual é o objetivo do projeto nesse sentido de população?
Para acessar é água.mpf.mp.br. Essa ferramenta, que é acessível de qualquer dispositivo móvel, né, ou computador, como eu disse, dá o acesso ali. Você pode escolher um município, qualquer município do Brasil, e ele, na robótica das coisas, né, vai localizar por ponto de captação que você escolher também e vai poder ver os resultados de análise. E, por exemplo, se quiser escolher Minas Gerais, Mariana, eu não sabia. Eu não sabia que a própria Vale faz a análise da água e divulga oficialmente enquanto pertencente ao sistema de tratabilidade da água. Então, outra coisa que eu também não sabia, eu não sabia que a município do Rio de Janeiro não está informando o resultado de análise de qualidade da água desde 2017. Então, são situações que as pessoas às vezes podem tentar acessar e perguntar: poxa vida, não estou encontrando nenhum dado de análise de qualidade da água da minha cidade. Ah, a ferramenta não está funcionando? Não. A política de saneamento deve ser aperfeiçoada. A ferramenta, ela tem essa proposta, ela tem a proposta de conscientizar e propor ao cidadão, que a Constituição obrigou não só o poder público, mas toda a sociedade, a preservar o meio ambiente. Então, sim, também todo cidadão tem o dever de se preocupar, conscientizar e acionar as instâncias todas no seu município para que a boa política de gestão e saneamento da água aconteça, contando, lógico, sempre com um ator que, enfim, vai fazer alguma diferença, precisa fazer, né, alguma diferença, que é o Ministério Público. Então, a ferramenta veio para ajudar a sociedade nessa conscientização e nesse controle social da água. Ao mesmo tempo, vai dar a chance de verificar exatamente a existência daqueles contaminantes que normalmente talvez não sejam informados e deveriam estar informados, né? Porque não é simplesmente a lei, né? Ou os ditames, né? As amarras, os limites nos limites da lei que nós vamos controlar efetivamente a qualidade da água. Ela suplanta todas esses limites que estão no papel, né? Na verdade, nós precisamos conjugar no melhor conceito hidrológico de planejamento quais são os limites da ciência, quais são os limites que trazem a pesquisa científica, enfim, o que a Fiocruz, por exemplo, acha, né, desses limites que estão divulgados na lei. Ela está sendo consultada sobre isso? A opinião dela está sendo divulgada acerca disso, né? Então, enfim, a ferramenta, ela é mais do que um ponto de chegada, ela é um ponto de partida, Marcelo. Ela é, na verdade, um ponto, um início detonador, catalisador de boas políticas públicas. E nós precisamos estar prontos para sermos chamados para boas sinergias e uma boa articulação para realizar essa efetividade da política pública nos municípios, em cada município.
Sem dúvida. Ô Sandra, você coloca pontos cruciais. É uma iniciativa única, não conheço outra iniciativa dessa no Brasil, de uma instituição autônoma como o Ministério Público, promover essa reunião de informações de profissionais, disponibilizar essas informações, abastecer isso com apresentações, palestras, encontros, isso é sensacional. E eu gostaria que você, portanto, é uma grande rede de extrema importância. Gostaria que você destacasse para nós não apenas os próximos passos, mas os passos dados, né? Alguns bons frutos que isso já resultou, alguns resultados desse projeto que, claro, não dá para falar de todos, mas alguns que você entende que são principais. Esse termo é difícil falar, porque todo resultado é principal, né, Sandra? Mas que mereça aí uma iluminação melhor.
Marcelo, obrigada pela pergunta. Sabe por quê? Porque nos dá a oportunidade de falar que até maio de 2018, na verdade, nenhum brasileiro, infelizmente, tinha acesso a nenhum resultado de qualidade da água. Zero. Nada. não era transparente, essas informações estavam fechadas, caixa preta, fechadas, e a partir de maio de 2018, por que maio de 2018? Foi emblemático porque foi no 8º Fórum Mundial da Água, e foi interessante, porque foi uma construção resolutiva, como disse, a proposta, né, a metodologia do Conexão Água, sempre é a caminhada conjunta, todas as instituições. Então, as instituições, em abril, de 2018, estavam juntas, Ministério da Saúde, DataSUS, Ministério Público Federal, Ministério Público dos Estados e todos os setores juntos, para abrir essas informações do programa SISÁGUA do Ministério da Saúde, que estão no DataSUS, e abrir para a sociedade. Como resultado imediato, a transparência é um resultado fabuloso, porque na medida em que a sociedade tem acesso à informação da qualidade da sua água, ela tem toda a ferramenta necessária para poder exercer a cidadania ambiental em relação e da saúde pública e ambiental em relação à qualidade da água. E isso aconteceu só em 2018. A partir dali, com essa base de dados aberta e a sociedade empoderada, porque informação é poder, né, Marcelo? Então, a sociedade empoderada dessas informações, do acesso facilitado a essas informações, trabalhamos aí já do zero para o 100%, né, com a ajuda, né, da tecnologia e do nosso núcleo, né, de tecnologia da informação, aí coordenada pelo nosso querido Bene Francis Nascimento, a quem saúdo, a Beatriz na parte de comunicação e em nome de toda a equipe, né, que eles coordenaram a partir de TIC, Tecnologia da Informação e da Comunicação, né, porque hoje não basta colocar a ferramenta em uso, né, nós precisamos dar vazão a essa criação com comunicação social, dizer para a sociedade exatamente isso: olha, vamos parar de esperar e vamos fazer, porque agora, né, no melhor conceito da teoria de Delors sobre educação, agora nós passamos a fase do acesso à informação, nós passamos a fase da necessária integração e interação, nós passamos a fase inovação com tecnologia, agora, sociedade, é hora de fazer. Então, pegando os quatro pilares de Delors, né, a ferramenta trouxe desse período para cá, né, de construção dessa governança, né, da colaborativa da sociedade em torno da transparência para um elemento tão essencial como é a qualidade da água, é um benefício que eu acho que fala por si enquanto importância, Marcelo. Obrigada pela sua pergunta, porque isso estava fechado.
Sandra, nosso tempo terminou, mas eu tenho uma colocação, aquela que a gente fala assim, resposta de um minuto, né? Próximos passos, próximos desafios, os títulos deles, ao menos, né? Posto que certamente eles são muito auspiciosos como o próprio projeto. Próximos desafios, incrementar essa participação na sociedade, fomentar ainda mais esses elementos, como é que vocês estão enxergando? Em um minuto.
Olha, incrementar a cultura de segurança, trabalhar na construção coletiva de alternativas, com o accountability, né, ou seja, a prestação de contas coletiva. Então, trabalhar forte numa auditoria cidadã, numa contabilidade socioambiental em cima da gestão e para um melhor equilíbrio econômico-financeiro. Aliás, afinal, nós estamos falando, né, do ouro azul, que é essa água, que é nossa, é um bem de uso comum do povo, não é commodity, ela é simplesmente nossa água.
Muito bem. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje, teve o prazer de receber e conversar com a Procuradora Federal, ou seja, integrante do Ministério Público Federal, a Procuradora Sandra Kemi, chamada Kish, a Sandra Kish para todos, não é? A quem agradecemos muito a disponibilidade em participar conosco desse programa, falar bastante, ou pelo menos um pouco, sobre a conexão água, seus desdobramentos, importância, esse que é um projeto paradigmático. Eu quero deixar a todos agradecimentos especiais ao nosso sempre presente Gabriel Soares, que é os trabalhos técnicos, as nossas incansáveis estagiárias do programa, Stephanie Suliani, é o coordenador geral Zé Marcelino, que está aqui sempre vigiando a gente, né, Sandra? E o Marcelo Pereira, que sou eu, que também participo do programa com muito prazer. Portanto, mais uma vez, quero agradecer a Sandra e desejar a ela sucesso nessa empreitada, mais sucesso ainda do que ela já tem, e espero poder contar com a Sandra numa próxima ocasião, num próximo evento de entrevista. Sandra, muito obrigado.
Muito obrigada, conte sempre aqui comigo, por favor, e com o projeto Conexão Água. Muito obrigada, Marcelo Pereira, José Marcelino.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.